Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. E então, senhores deputados, passamos à segunda parte desta reunião. Em termos de informações gerais, não tenho nada a acrescentar. Alguns dos senhores deputados querem intervir neste ponto. Passaria então ao ponto 2, que se refere à ata número 27, de 23 de outubro, da reunião de 23 de outubro. Senhores deputados, alguma questão relativamente à ata? Então, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata. Se aceitassem a minha sugestão, passaríamos para o ponto... Não, já não passamos, porque o ponto seguinte é um requerimento do Chega. Se não, passava à frente e voltávamos atrás, mas assim ainda é melhor. E é um requerimento do Chega para a audição do Dr. Luís Cabasso Martins, administrador da Barraqueira SGPS SA, do Dr. Pedro Bogas, presidente da Carris, e do Dr. Paulo Pires, ou se há uma gralha, é Paulo Pires, não sei, que é o presidente da TST Transportes Sul Tejo SA, sobre os atos de vandalismo ocorridos na AML, a área metropolitana de Lisboa, com registro de 4 autocarros queimados e um motorista ferido. Senhores deputados, eu coloquei este ponto com admissão primeiro, porque fiz uma avaliação e, portanto, tenho fundadas dúvidas que este requerimento deva ser apreciado aqui na Comissão de Economia, Infraestruturas e Habitação. E, posto isto, pedia que discutíssemos primeiro a admissão do requerimento, porque tenho dúvidas sobre essa... esse enquadramento. É o ponto 3. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Sr. Presidente, em relação à admissibilidade, isto também foi analisado pelo grupo parlamentar, se seria nesta ou noutra comissão, e chegamos à conclusão, na nossa opinião, naturalmente, que deveria ser nesta comissão, porque tem a ver com transportes. E o que nós temos receio é que estes incidentes, aliás, e já antes de fazermos o requerimento, ouvimos alguns representantes do setor dos transportes que estão com receio em trabalhar e que pode haver paralisação parcial, mas um parcial elevado, dos transportes na Carris metropolitano. E isto é particularmente grave, porque eu imagino se 30, 40, 50% dos autocarros forem suprimidos na região da Grande Lisboa. O que é que isto vai causar de transtorno às pessoas que vão trabalhar, que vão estudar, que vão fazer a sua vida pessoal? Portanto, daí que, uma vez que incide apenas sobre o transporte em si, e não vamos discutir outras matérias, o transporte em si... Eu penso que é competência exclusiva desta comissão discutir-se este tema cá. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Hugo Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o tema sendo incidentes, sendo incêndios e sendo matérias do foro criminal, é claramente competência da primeira comissão e não desta comissão. Porque para isso, se fossem incêndios em casas, também era a Comissão de Economia, porque também era a habitação. Se fosse incêndio num barco, também era a Comissão de Economia, porque também era a nossa competência. Honestamente, da mesma forma que temos muitas dúvidas que a última audição fosse competência da Comissão de Economia, por isso votámos sempre contra este requerimento, porque naturalmente acho que ultrapassámos aquelas que eram as competências da Comissão de Economia, porque era claramente matérias da Comissão de Trabalho. E acho que o requerimento nunca devia ter sido, por isso, sequer aprovado. Neste caso, ainda parece-me mais complexo, porque estamos a falar de matérias que são do foro criminal e do foro também da segurança pública, logo, a ser tratadas no Parlamento, nem estou a dar a opinião política do Grupo Parlamentar do PS, a ser tratadas no Parlamento é no seio da Comissão, da Primeira Comissão.
Compreendida a posição do PS, há mais intervenções? Senhores deputados, coloco então à votação a admissão do requerimento. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e o Chega vota a favor, naturalmente. Portanto, está não admitido. Senhores deputados, é uma questão formal. A discussão pode acontecer noutra comissão, eventualmente na primeira, dependendo da iniciativa do Chega. Quer, já fizemos a votação, é para que efeito, Sr. Deputado?
Declaração de voto, Sr. Presidente.
Uma declaração de voto no final, então. No final da reunião. Agora?
Sim, Sr. Presidente, reunião, muito rapidamente...
Eu julgo que é no final da reunião, Sr. Deputado.
Isso é defesa da honra, presumo.
Não, as declarações de voto também. A semana passada, aliás, a semana passada já sucedeu assim, o Sr. Deputado fez uma declaração de voto.
Ok, tudo bem. Tudo bem.
Desculpem, estava com o telemóvel desligado. Peço perdão. Passaríamos então ao ponto 4, que diz respeito a um requerimento do Chega, que a informação que eu tenho é que é retirado pelo Chega, correto? Passamos então ao ponto 5, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, e aproveito e também já faço este enquadramento prévio, pareceu-nos que, depois de analisado e enviado para a Comissão, que não seria esta a Comissão que tinha a competência para analisar e discutir este ponto. Portanto, solicitamos a retirada, naturalmente, por causa disso. E aqui faz também o ponto prévio do ponto anterior que foi discutido, em que nós entendemos que quando é matéria desta Comissão e quando não é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está entendido, julgo eu. Relativamente ao ponto 5, é um projeto de lei do LIVRE que recomenda a regulamentação do Fundo de Emergência para a Habitação. Precisamos saber qual é a metodologia a aplicar, mas o LIVRE não está cá, portanto... Iremos questionar o LIVRE sobre esta matéria e procurar saber qual é a posição do LIVRE. Relativamente ao ponto 6, é uma situação semelhante, mas desta vez refere-se a um projeto de lei do PAN sobre alterações ao RAU, ao regime de arrendamento urbano e a não discriminação no acesso à habitação. Iremos proceder de igual forma. E então, Srs. Deputados, passaria ao ponto 7, que diz respeito à apreciação da resposta do Tribunal de Contas às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Julgo que o grupo parlamentar do PSD colocou questões, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal colocou questões e foram recebidas as respostas e, portanto, entendi agendar este ponto para apreciação, pois, caso contrário, não haveria esse debate. O Sr. Deputado Filipe Melo fez-me sinal para... Ah, ok. Claro que sim. Mais inscrições? Ok. Então, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este ponto, nós gostaríamos de ressalvar o seguinte. Ficou patente na audição que tivemos ao Tribunal de Contas que, efetivamente... não foram respondidas as questões colocadas pelo grupo parlamentar do Chega, do PSD e da Iniciativa Liberal. Com que objetivo, não sabemos, mas não foram respondidas a estes três grupos parlamentares. Nós optamos por não fazer perguntas escritas porque sabíamos que ia redundar nisto que aqui está. O Tribunal de Contas responde e nós lemos atentamente as questões dos vários grupos parlamentares e lemos atentamente as respostas. E as respostas é uma redundância do que foi dito nesta comissão. E isto, Sr. Presidente, leva-nos mais uma vez a concluir que nós tínhamos razão quando dissemos que devíamos repetir esta audição presencialmente, porque temíamos que isto acontecesse. E aconteceu. O Tribunal de Contas, o que aqui nos manda é basicamente não respostas às questões solicitadas, é uma, eu não queria dizer tanto, mas uma falta de consideração por esta Comissão, mas acima de tudo por esta Assembleia da República e por estes deputados que estão a tentar fazer o seu trabalho no apuramento da verdade. Posto isto, eu não sei qual será a posição dos grupos parlamentares aqui presentes, mas eu acho que devemos, antes de acionar qualquer outro mecanismo legal previsto, devemos ouvir novamente os representantes do Tribunal de Contas nesta comissão, como era nossa pretensão. Sob pena deste assunto ficar esquecido, que por nós não vai ficar seguramente, é grave demais para ficar esquecido, e nós, e penso que também os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e da Iniciativa Liberal, vão querer apurar o que aqui está. E o que aqui está pode-nos parecer grave demais para nós deixarmos isto arquivado com base nas respostas redundantes que aqui tivemos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, está inscrito pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos senhores e senhores deputados. Estas respostas que nós recebemos do Tribunal de Contas, é importante que fique desde já esclarecido, não responderam a praticamente nenhuma das questões que nós colocámos. E, no nosso entender, não passou novamente de um exercício de, enfim, de chutar para o lado, de chutar para canto e continuar sem responder às questões. Nós ficámos esperançosos ainda durante a audição. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas referiu e disse bem que o Tribunal de Contas não é uma entidade que está imune ao erro, que poderia errar e que havia, com certeza, situações que poderia errar, mas depois, nas respostas que nos enviou novamente, vem fazer exatamente o mesmo exercício que tinha feito anteriormente, que são erros técnicos graves, que não são erros que possam ser sequer admitidos para uma instituição como o Tribunal de Contas, e são considerações também graves, porque são considerações que revelam uma falta de imparcialidade, porque tomam posições que são posições subjetivas e que não estão fundamentadas. Há aqui uns pontos que eu tomei nota, que enfim, não queria entrar muito em detalhe aqui, mas as questões como confusão entre como e onde devem ser pagos os dividendos, as confusões do equity value e de não entenderem que uma solução ou uma proposta, quando é ganhadora, tem que obviamente, de alguma forma, ressarcir os próprios dados dos valores que estavam enquadrados no início da proposta. A proposta foi feita numa lógica de um retrato no momento da empresa. Depois foram pagos um conjunto de valores bastante avultados, porque temos que sempre relembrar, nesta altura, estávamos a atravessar períodos difíceis e havia uma dificuldade acrescida do próprio Estado de se financiar e de conseguir, enfim, cumprir com as suas obrigações. Foram feitos estes pagamentos e depois o Tribunal de Contas acha que esses pagamentos não deviam ser deduzidos ao valor, acha que não têm qualquer ligação. E, portanto, há aqui um conjunto de situações bastante graves que culmina com vários erros, um deles para nós, enfim, determinante e que tem que ser aqui realçado, que é o facto de, numa auditoria anterior, que enfim, que depois andamos aqui à volta com os nomes, porque lhe chamamos primeiro, é um draft de projeto, depois a seguir chamamos-lhe um relato ou um anterrelato, e depois, enfim, damos-lhe ali um conjunto de nomes, enfim, por questões meramente formais. Mas o que nós percebemos, e tem que ficar aqui bastante bem vincado, é que para a mesma situação, para os mesmos factos, para a mesma venda, para o mesmo comprador, para o mesmo processo, hajam conclusões que são diametralmente diferentes e que não fazem qualquer sentido no que está posteriormente aqui elencado. E depois há uma questão que eu gostava de vos dar aqui nota, que diz, por exemplo, respeito às próprias entidades que foram ouvidas para contraditório. Quer dizer, num processo anterior, 2013, o Tribunal de Contas achou por bem ouvir em contraditório, e este contraditório depois não serviu para nada, segundo eles, ficou na gaveta durante 2 anos ou 3 anos na gaveta, foram ouvidas 14 entidades, Sr. Presidente, 14 entidades que foram consultadas e que se pronunciaram relativamente a um anteprojeto de auditoria. O outro processo seguinte, que já seguiu para projeto de auditoria, foram ouvidas apenas 5 entidades. E a justificação do Tribunal de Contas, então, é surreal, que diz que o Presidente do Tribunal de Contas esclareceu que este relatório, o segundo, não evidenciava infrações financeiras, porque se evidenciasse, teriam que ouvir todas as pessoas envolvidas. Então, e o anterior evidenciou alguma coisa? Então, o anterior que diz que o processo foi um processo aberto, transparente e altamente positivo para o horário público e para o próprio processo de plano de privatizações, ouviu 14 entidades e agora ouviu só 5 porque diz que este relatório não evidenciava infrações financeiras. Então, e o anterior? Sr. Presidente, as conclusões que estão aqui e as respostas não têm qualquer aderência à realidade e à situação que está descrita nos dois relatórios. No nosso entender, o que nós achamos, e devemos, sobretudo, pautar aqui, enfim, a nossa atividade também, é pela exigência técnica e exigência de atuação e eficiência do Tribunal de Contas, porque, no nosso entender, também não estamos de acordo que o Tribunal de Contas chegue a demorar 6, 7, 8 anos para apresentar uma auditoria a qualquer entidade que seja, porque perde completamente o seu timing e perde o seu efeito quando é apresentada. E, por isso, os nossos desejos são que, efetivamente, nós possamos vir a ter um Tribunal de Contas que seja credível, que seja imparcial, que seja eficiente e competente, porque o país precisa e a democracia precisa. Muito obrigado.
Certo, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Em primeiro lugar, já percebemos que o Governo Plenário do Partido Social Democrata concorda só com o Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas, com o mesmo Presidente e com a mesma direção do Tribunal de Contas, faz relatórios que são politicamente importantes para o Partido Social Democrata. Basta lembrar o Sr. Ministro António Leitão Amaro sobre a EFASEC utilizar um relatório do Tribunal de Contas. Como o relatório do Tribunal de Contas é contrário, Sr. Dr. Gonçalo Lage, eu respeitei a sua intervenção e agora deixe-me também fazer a minha intervenção. Acho que é o mínimo do respeito democrático. Da mesma forma, acho estranho o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata estar aqui a fazer uma análise a um órgão de soberania independente. Já agora, gostava de fazer a mesma análise, gostava de ver em relação aos relatórios do Tribunal de Contas que não são favoráveis a governos do Partido Socialista, que são favoráveis àquela que é a estratégia do Partido Social Democrata, a mesma estratégia. Porque da mesma forma que o Tribunal de Contas, segundo a sua opinião, é parcial, não tem competência técnica, também não tem competência técnica em relação a outros relatórios. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é claro uma questão. Respeitamos o Tribunal de Contas, respeitamos a soberania do Tribunal de Contas, respeitamos aquele órgão de soberania. Da mesma forma que respeitamos relatórios que podem, de alguma forma, não ser simpáticos para governos do Partido Socialista, também respeitamos relatórios que não são simpáticos para governos do Partido Social Democrata. Já o Partido Social Democrata tem dois pesos e duas medidas. Tem dois pesos e duas medidas e está aqui a dizer que o Tribunal de Contas não tem competência técnica para fazer um relatório. É muito grave as afirmações que aqui foram colocadas. Depois, dizer, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas esteve aqui presente nesta comissão, onde deu os esclarecimentos necessários. Também dar a nota, que já agora, independentemente de nós termos validado esta questão, tenho muitas dúvidas se quer que o Presidente do Tribunal de Contas, já no passado, aconteceram problemas do Tribunal de Contas vir a esta comissão, porque o Tribunal de Contas, teoricamente, responde à Comissão de Finanças. Mas o PS não fez essa abordagem, mas os funcionários daqui da comissão recordarão-se bem, certamente, alguns problemas que existiram no passado, até da Comissão de Finanças, a dizer que não era competência desta comissão. Mas há uma coisa que não é competência desta comissão, é estarmos a apreciar aqui respostas. Se os grupos parlamentares têm uma coisa no debate sobre o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas de que, em primeiro lugar, esteve aqui presente, nesta comissão. Não se furtou a ouvir, ao contrário de outros. Da mesma forma que nós não apreciamos as respostas do professor Vítor Gaspar. Também gostava de perceber porque é que a mesa coloca aqui a apreciação das respostas do Tribunal de Contas e não colocou aqui a apreciação do professor Vítor Gaspar. Acho que há dois pesos e duas medidas que são também parciais da parte da mesa nesta matéria. Porquê é que não foram aqui debatido as respostas do professor Vítor Gaspar, em que ele respondeu e passámos de forma como eles não tivessem existido. Depois, é colocada aqui a apreciação para debate da resposta de um órgão de soberania. Ou seja, Presidente, não se debate respostas do órgão de soberania. Acho que é o mau serviço que estamos aqui a fazer, a debater as respostas do órgão de soberania. Órgão de soberania esse que não era obrigado a dar respostas por escrito. Não era obrigado sequer a estar aqui presente nesta comissão. Veio a esta comissão, respondeu por escrito. E ainda aqui estamos aqui a apreciar e a fazer comentários sobre as suas intervenções. Lamento este ter sido colocado na ata. Se os grupos parlamentares querem fazer perguntas ao Tribunal de Contas, apresentem relatórios, apresentem requerimentos, cá os votaremos. Da mesma forma que votámos a favor deste requerimento. Nós não temos problema nenhum em que o Tribunal de Contas seja aqui chamado. Agora, estarmos aqui a apreciar respostas de um órgão de soberania, sem o órgão de soberania que está presente, o Sr. Presidente não conta com o representante do Partido Socialista, e gostava de saber qual o critério para isto ter sido colocado, e o professor Guitório Gaspar, quando deu respostas por escrito, não ter sido colocado.
Muito bem, tenho mais duas inscrições. O Sr. Deputado Gonçalo Lage primeiro. Ele fez a inscrição primeiro.
Muito obrigado,
Sr. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, porque houve aqui considerações que foram feitas e afirmações do Partido Socialista com as quais nós não concordamos e que são completamente... É completamente mentira. Nós nem fizemos...
Sr. Deputado.
Nós não fizemos perguntas...
Sr. Deputado, eu vou responder a essa questão, porque Sr. Deputado Gonçalo Lage, só um momento, por favor. Peço desculpa de estar a interrompê-lo. Essa resposta é da minha responsabilidade. Cabe-me a mim responder à questão que colocou. Simplesmente vamos encerrar a ronda pelos partidos e, no final, eu vou responder à sua questão. E esteja tranquilo que há uma lógica e uma razão e um fundamento para tal.
Não,
essa vou responder eu, não é o Sr. Deputado que vai responder por mim. Portanto, o Sr. Deputado Gonçalo Lage vai continuar e depois temos a inscrição do Sr. Deputado Filipe Melo e, no final, encerramos este debate e, naturalmente, que não vai ficar sem resposta, Sr. Deputado. Nunca podia fazer isso. Faz favor, Sr. Deputado Gonçalo.
Não fica sem resposta e eu até aproveito para adiantar já uma resposta. É que a diferença é que nós fizemos aqui uma reunião, ao abrigo de um requerimento, e que nessa própria reunião o Sr. Presidente do Tribunal de Contas se dispôs a responder a um conjunto de perguntas que foram feitas por escrito no âmbito dessa audição. Isto é factual. E foram colocados um conjunto de perguntas porque todos nós percebemos, e o próprio Presidente do Tribunal de Contas percebeu na altura que não tinha esclarecido as questões. E como não tinha, aliás, está no início das respostas, a dizer que não teve tempo suficiente, e como não teve tempo suficiente, agradeceu terem colocado as perguntas por escrito. O que nós estamos aqui a fazer hoje é a sequência dessa audição no sentido das respostas que nós recebemos. Nós não estamos a inventar agora a discussão de respostas, Sr. Deputado. É completamente diferente. E que eu saiba, com o Dr. Vítor Gaspar não houve nenhuma audição, nem esteve aqui connosco, nem nós enviámos perguntas, porque houve apenas, creio eu, um grupo parlamentar que acho que enviou perguntas, mas não houve aqui audição presencial. Mas deixe-me dizer aqui aos factos que é mais importante, porque nós dissemos, e nós respeitamos e temos consideração pelo Tribunal de Contas, como é óbvio, como instituição. Não podemos é confundir as duas coisas, que são coisas factuais, que são dois documentos que são diametralmente diferentes, e outra coisa que justifica o contrário de tudo o que o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de dizer. É que se está a dizer que nós, no bancada do PSD, tecemos estas considerações conforme nos agrada ou não nos agrada, o que não é intelectualmente honesto, como é óbvio, porque nós temos que distinguir pela análise que fazemos de cada documento, então eu devolvo a questão ao Sr. Deputado do Partido Socialista com as próprias declarações de voto dos juízes do Tribunal Constitucional. Porque eles próprios não concordam com o que lá está escrito. Eles próprios votaram contra, eles próprios dizem que há enviesamento e não há imparcialidade nas questões que foram colocadas. Então, quer dizer, os próprios juízes do Tribunal de Contas podem discordar e duvidar do seu próprio relato, mas a bancada do PSD não pode ser considerações. Então, o próprio Tribunal de Contas tem a prerrogativa de poder dizer que há lá um conjunto de questões que são graves e que não estão factualmente bem analisadas e nós não podemos, ó Sr. Deputado. E deixe-me já agora relembrá-lo que nesta votação não foi um, nem dois, nem três. Foram quatro juízes que votaram contra. Foram quatro que votaram contra. Portanto, eu até dava de barato, se o deputado disse, mas houve um, houve dois. Não, não houve um, nem dois, nem três. Foram quatro que votaram contra. E, portanto, como foram também, nós temos toda a legitimidade, com consciência e com honestidade intelectual, analisar um documento que nos foi colocado numa determinada altura. Eu não estou com isto a dizer, como é óbvio, que todos os documentos ou todo o trabalho do Tribunal de Contas são todos trabalhos que não têm fundamento técnico e que não são credíveis, como é óbvio. O que eu estou a dizer, que para ficar bem claro, é que neste caso concreto, nós, tal como vários juízes do Tribunal de Contas também fizeram, não concordamos com o que foi feito. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às intervenções anteriores, eu gostava de me pronunciar sobre dois pontos que me parecem chave. Primeiro, relembrar ao Sr. Deputado Hugo Costa o princípio da separação dos poderes. O Tribunal de Contas é um órgão de soberania, a Assembleia da República é um órgão de soberania, e parece-me muito grave, Sr. Deputado, muito grave, que um grupo parlamentar, como o Partido Socialista, diga que o Tribunal de Contas toma decisões mais favoráveis ao Partido Social Democrata ou ao Partido Socialista. Isto parece-me muito grave, porque aqui está em causa o princípio da violação da separação dos poderes.
Sr. Presidente, ponto de ordem à mesa, porque eu não disse aquela afirmação.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu não disse aquela afirmação. Sr. Deputado,
eu disse que relatórios podiam aguardar mais ou menos.
Sr. Deputado, senhores deputados, está a intervir o Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Costa.
Ligar o micro sem a permissão do Sr. Presidente é muito grave.
Sr. Deputado Filipe Melo, vamos continuar com a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito
faça favor.
Muito obrigado. Mas queria que ficasse este registro em ata, Sr. Presidente, porque ligar o microfone, interromper quem está no uso da palavra, passar por cima do Sr. Presidente que não deu a palavra, isto é um ato antidemocrático que não se percebe.
Deputado, o assunto pode continuar.
Regressando,
faz favor.
Regressando, eu penso que não fui o único a ouvir, há aqui mais senhores deputados que penso que terão ouvido bem o que disse o Sr. Deputado Hugo Costa, há decisões que agradam mais ou que são mais favoráveis ou não sei o quê. Isto é grave. Isto é muito grave. E isto não pode passar em claro. Quando nós temos um deputado da nação dizer que a decisão do Tribunal de Contas pode ser mais favorável a um partido do que a outro. Sr. Presidente, isto é muito grave. Ainda por cima, quando temos uma votação do coletivo de juízes em que 5 votam a favor e 4 votam contra. Quando temos o Tribunal Constitucional a dizer que houve imparcialidade. A palavra é esta. Imparcialidade. Na forma... Perdão, que não houve imparcialidade na formulação do relatório. Isto é muito grave. Mas mais grave ainda, e por isso é que nós dissemos, tem que haver novas audições ao Tribunal de Contas, porque também queremos perguntar aos representantes do Tribunal de Contas se concordam com esta afirmação do Sr. Deputado Hugo Costa, que há decisões do Tribunal de Contas que agradam ou favorecem mais um partido ou outro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. Senhores deputados, eu sei, momento, por favor, eu já percebi, momento, por favor. Sobre o que os deputados dizem e não dizem, temos sempre o recurso às gravações. E, portanto, os deputados podem depois recorrer às gravações, porque o Sr. Deputado Hugo Costa vai estar a dizer que não disse. Os senhores deputados que, entretanto, manifestaram também a sua vão dizer que disse, e o Sr. Deputado vai dizer que não disse, e os deputados vão dizer que disse. E, portanto, temos as gravações, se quiserem tirar a limpo, e eu tiro a teimas. Mas, agora, Sr. Deputado Hugo Costa pode intervir e pode dizer sobre o assunto que entender. Faz favor.
Eu não vou alimentar este incidente ou esta tentativa de incidente. Apenas vou dizer vou repetir a minha afirmação. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, perante relatórios que agradam ao Governo, faz iniciativas de pôr o Sr. Ministro António Leitão Amaro a aceitar o relatório da EFASEC. Perante relatórios... Sr. Deputado Gonçalo Lage, não estou já a debater, estou a dizer o que disse. Perante relatórios que são do agrado do Partido Social Democrata, temos o Sr. Ministro António Leitão Amaro a utilizá-los numa conferência de imprensa do Conselho de Ministros, quando ele ainda não era público. É um facto. E o próprio Presidente do Tribunal de Contas respondeu que aquele relatório ainda não era público. Falo da EFASEC. Depois, quando os relatórios não são do agrado, o Tribunal de Contas não tem capacidade. As minhas informações estavam nesse sentido, estavam apenas nesse sentido. É uma defesa de honra que estou a usar. Eu tenho direito a usar a defesa de honra e lamento que o próprio Grupo Parlamentar do Social Democrata esteja a interromper durante uma defesa de honra.
Senhores deputados, calma. Estou a vê-lo. Já vi a sua sinalética. Também estou a ver a sua sinalética. Senhores deputados, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, passei-lhe a palavra para fazer uma intervenção. O Sr. Deputado acaba a intervenção dizendo que está a defender a honra, é a dialética que está a usar, ponto final. Mas não foi por esse efeito que lhe dei a palavra. Portanto, formalmente, não houve defesa da honra. Se houvesse defesa da honra, ocorreria, como sabe, Sr. Deputado, no fim. Não foi o caso. Fizemos duas rondas sobre esta discussão. Eu penso que as posições de cada grupo parlamentar estão claras, certo? Acham que há necessidade de fazer uma terceira ronda, seus deputados? O seu deputado é só uma coisinha, não é? Ok, faça a vossa, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que o que se passou aqui, além de grave, ainda tem o ridículo da situação do Sr. Deputado Hugo Costa não conhecer o regimento. Porque o Sr. Deputado Hugo Costa diz no final da intervenção, isto foi a defesa da honra. Mas é que ainda por cima não conseguiu explicar se é da sua honra pessoal ou da honra da bancada. Porque não sei como é que o Sr. Deputado Hugo Costa se sentiu ofendido na honra, se foi na sua honra pessoal de ter dito uma coisa grave, ou se foi na honra da bancada do Partido Socialista lhe custar a aceitar as verdades que aqui foram ditas.
Sr. Deputado Filipe Melo, já passamos à frente dessa questão.
Certo, mas era importante
porque
esclarecer...
Porque eu já fiz o enquadramento
sobre isso.
Era importante
esclarecer...
Eu já esclareci.
Se o Sr. Deputado Costa quis mesmo dizer que era uma
defesa
da honra...
Eu já esclareci,
ou até se retira isso do que disse.
Não é preciso.
É porque daqui a bocado vai dizer
acredita
que não disse.
Acredita em mim, eu já fiz esse enquadramento anterior e já, julgo que já todos percebemos o que é que aconteceu. Agora que lhe dei a palavra, tá, o PST também fez-me sinal, mas fizeram dois deputados do PST, não vão falar os dois. Escolham qual dos dois é que fala, vá. É o seu deputado Bruno Ventura, paquifeito. É ronda adicional. Terceira ronda, vá, quarta ronda, quinta ronda, faz favor. Seu deputado, faz favor de ligar o microfone. Vamos lá.
Sr. Presidente, senhores deputados, só para dar aqui nota de... do repúdio destas declarações de um colega que respeito, o deputado Hugo Costa. O PSD não faz nenhum ataque ao Tribunal Constitucional. É precisamente... Tu contas, peço desculpa, já estava aqui... Já estava aqui contaminado. O PSD não faz aqui nenhum ataque ao Tribunal de Contas. Pelo contrário, é precisamente por querer preservar a independência. Porque esta independência... É um garante de confiança para os cidadãos portugueses nas instituições que pretendeu fazer este escrutínio democrático. Se o senhor deputado nos conseguir dar um exemplo de uma outra auditoria feita pelo Tribunal de Contas, cujo resultado é tido 10 anos depois, e que para a mesma venda, para a mesma empresa, sejam feitas duas auditorias com resultados diametralmente opostos, eu ponderaria dar-lhe razão, que nós não estamos aqui a questionar o Tribunal de Contas. Como é óbvio, quando o resultado é este, duas auditorias para a mesma venda, para a mesma empresa, eu julgo que é de saúde democrática tentarmos perceber o que é que aconteceu aqui. Deixe-me dar-lhe outro exemplo, só um último dado. Eu acho que até ao Partido Socialista devia causar o mínimo de preocupação um Tribunal de Contas auditar uma das maiores privatizações da história da democracia portuguesa e entregar resultados à sociedade portuguesa 10 anos depois. Porque o que isto acontece é que não se está a auditar a venda, está-se a auditar lucros futuros. Portanto, é um claro contrassenso nos termos do objetivo da auditoria. Mais, uma segunda auditoria em que mudam 90% dos auditores, porque se diz que em 2017, repare, 2017, já 4 anos depois, já 4 anos depois do início da primeira auditoria. Portanto, se isto não é matéria para questionarmos e questionar com o objetivo de garantir a integridade do Tribunal de Contas, não sei o que será. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, sobre a legitimidade para questionar, penso que essa é clara e transparente. O Partido Socialista tem alguma coisa a acrescentar? Como estamos na terceira ronda, não tem. Pronto, agora tenho eu a acrescentar sobre as questões que o Partido Socialista levantou. Sr. Deputado Filipe Melo, se me der licença, tenho eu a acrescentar. Primeira questão que eu gostava de colocar. A responsabilidade do agendamento deste ponto é exclusivamente meu. Portanto, foi uma ideia brilhante que eu tive e mantenho a ideia porque... Não sou. Mantenho a ideia, Srs. Deputados, mantenho a ideia porque pareceu-me próprio e adequado que, recebidas as respostas do Tribunal de Contas, pudesse ser feita uma apreciação na Comissão sobre as respostas. Não configura isso uma qualquer ingerência num outro órgão de soberania, nem uma fiscalização sobre a atividade do órgão de soberania. É simplesmente a apreciação das respostas que resultaram numa audição aqui realizada e em que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas concordou e acedeu em receber perguntas escritas e em responder a essas perguntas. Ora, nós estamos numa casa transparente, portanto, se as perguntas são recebidas, não tem que ir em saco roto. Nós temos a capacidade de poder, nós, os deputados, apreciar essas respostas. Depois, a questão formal, Sr. Deputado. A ordem do dia é enviada todas as semanas para a apreciação do grupo parlamentar. E esse é o momento em que eu espero que os grupos parlamentares contribuam com as suas apreciações ou sugestões ou discordâncias, coisa que não sucedeu relativamente a esta ordem do dia, como aliás raramente acontece, o que é um sinal salutar do funcionamento da nossa comissão. Depois, por final, a questão da igualdade de tratamento. Essa ainda não aconteceu, mas vai acontecer, garanto-lhe. Aliás, Sr. Deputado, independentemente do estilo de cada um, para mim é ponto assente que tem que haver equidade em todos os aspectos de funcionamento desta comissão, e julgo que poderão dar-me algum crédito sobre o meu esforço para que isso aconteça. Portanto, nós já temos as respostas do professor Vítor Gaspar, que já foram distribuídas, Sr. Deputado, já foram distribuídas aos grupos parlamentares a transparência, a partilha de informação. Estamos à espera das respostas do Dr. João Galamba, porque nessa altura, como tem a ver o mesmo assunto, serão agendadas no mesmo dia. E eu penso que isso aí é uma questão importante que assim aconteça. Portanto, é essa a minha ideia. Mas também, Sr. Deputado, é muito simples. Quando eu apresentar uma ordem do dia à Comissão, quem não concordar manifesta a sua discordância e depois, dentro das regras de funcionamento desta Casa, o resultado será aquele que resultar desse funcionamento. Não há drama nenhum. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não, naturalmente não há drama nenhum, mas perante todos os critérios de transparência que colocou, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não entende e não se opôs a esta questão e não está... longe de nós nos opormos a que este ponto esteja aqui colocado. Não entendo qual foi o critério perante respostas do professor Vítor Gaspar recebidas há mais tempo do que o Tribunal de Contas, porque é que não foi colocado? E porque é que, então, se era para colocar sobre o mesmo assunto todos ao mesmo tempo, porque é que não foram colocados todos ao mesmo tempo? Não entendo o critério, nem entendo o critério da transparência. Sr. Presidente, acho que ter sido justo desse ponto de vista, devia ter colocado então os dois pontos. Acho que a mesa devia ter colocado os dois pontos desse ponto de vista. Não é para nós uma questão. Agora, estarmos à espera das respostas do Dr. João Galamba para este ponto ser agendado sobre o professor Vítor Gaspar, mas não estarmos à espera das respostas, essas respostas para o Tribunal de Contas, é da mesma forma, e há uma coisa que eu também não posso aceitar, que foi aqui utilizado, que apenas o Partido Socialista tinha feito respostas ao professor Vítor Gaspar e que tinha sido assumida com... O professor Vítor Gaspar aceitou, da mesma forma, com o Tribunal de Contas, que fosse questionado por escrito, alegando que não tinha agenda e queria questionar por escrito. Nós não aceitamos e não compreendemos o critério para o Tribunal de Contas ter sido agendado e não ter sido agendado o professor Vítor Gaspar, que também foge às perguntas completamente, da mesma forma que podem dizer sobre o Tribunal de Contas, foge às perguntas completamente. Também achamos um pouco estranho, e o argumento que só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que fez perguntas, não é para mim um argumento democrático.
Muito bem, Sr. Deputado. Esse não foi um argumento utilizado por mim, pela mesa, porque a mesa é que tem que dar resposta às questões todas colocadas. Perdão. Sr. Deputado. Perdão. Senhores deputados, agora já estou em condições mais ou menos de falar. Senhores deputados, para encerrar o assunto, antes de mais agradecer ao Sr. Deputado Costa por ter colocado a questão, porque dá a oportunidade de ficar esclarecida, independentemente da concordância que todos possamos ter sobre a resposta que foi dada à questão, mas pelo menos que fique completamente esclarecido. Eu julgo bastante bem que as respostas, a cronologia é exatamente oposta àquela que referiu, ou seja, nós recebemos primeiro as respostas do Tribunal de Contas e só depois é que recebemos as do professor Vítor Gaspar. Sobre a questão dos agendamentos, é como lhe digo, quando a ordem do dia vai, esse é o momento para os grupos parlamentares manifestarem as suas preocupações. Não é propriamente agora aqui que devemos estar a fazer isto. Portanto, quando for a ordem do dia com os agendamentos, o Sr. Deputado manifesta as preocupações que tem para podermos corresponder ou não a essas preocupações. A última questão, até faz algum sentido, temos agora falado, apreciado as questões do Tribunal de Contas enquanto órgão de soberania, que foi aliás um argumento que o Sr. Deputado usou bastante durante esta nossa discussão. Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, claro que sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma sugestão, até para ajudar neste ponto, e eu sugeria, porque parece-me que os argumentos do Partido Socialista nesta matéria estão a ficar um bocadinho como a resposta do Tribunal de Contas, inócuos, redundantes. Portanto, a sugestão que eu tenho à mesa é passarmos ao ponto seguinte. Muito obrigado.
Não, isso era o que eu ia mesmo fazer, senhor deputado Filipe Melo, e para esse efeito eu pedi ao senhor deputado Pedro Coimbra, com quem já tinha combinado que ele passaria ao encerramento dos trabalhos, porque eu tenho um compromisso e uma pessoa à minha espera. Peço desculpa à comissão, mas estão tão bem servidos pelo deputado Pedro Coimbra como por mim, com certeza.
Não estou bem, mas... Ah, claro, tentarei. Sim. Obrigado, desculpa lá. Assim, ao tomar a hora, pensei que isto ia terminar...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras, no caso, senhores deputados, bom dia a todos. Compete-me então terminar esta reunião convosco da melhor forma que puder. Não tão bem quanto seguramente o Sr. Presidente, mas dentro da medida que eu possa. De todo modo, os pontos que seguem são pontos simples, julgo eu, mas nunca se sabe. Portanto, vamos tentar. Nunca se sabe, nunca se sabe. Isto de presidir uma reunião da nossa Comissão Parlamentar é como aos melões, só se sabe quando se abre. Muito bem. Vamos então ao ponto 8. Não é tanto assim, agora uma parte, não é tanto assim. Eu penso, de uma maneira geral, os nossos trabalhos correm de forma eficiente, eficaz e de forma cordata, de uma maneira geral. Com algumas picardias pelo meio que também fazem parte, desde que não sejam ultrapassados determinados limites. Vamos então ao ponto 8, que diz... Apreciação e votação das notas de admissibilidade das petições. 8.1. Petição número 96. Medida de 100% de financiamento do crédito à primeira habitação. Senhores deputados, a nota de admissibilidade foi distribuída, julgo eu, todos a têm, e sugere o indeferimento, sugere a não admissibilidade. Perguntas às inscrições, alguma questão queiram acrescentar? Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agora já o tinha cumprimentado, mas agora na função do Presidente desta Comissão. Eu, Sr. Presidente, a única questão que eu tinha para colocar é o porquê de não se aceitar ou admitir esta petição. Porque, a não ser que seja um problema de ordem técnica, parece-nos que... O objeto da petição é premente e é pertinente. E nós gostaríamos até de discutir este assunto e relembro até que, tanto por parte do Grupo Parlamentar do Chega como também do Grupo Parlamentar do PSD, esta medida já foi amplamente defendida no passado e penso que ainda continua a ser no presente. Portanto, a não ser que haja uma questão de ordem meramente técnica, parece-me que reúne o interesse para ser discutido. Muito obrigado.
Mais intervenções? Não há. Senhor deputado Filipe Melo, muito obrigado. Eu chamava atenção para a página 4 da nota de admissibilidade. No parágrafo sensivelmente a meio da página, que começa em face do esplanado. Bom, se for necessário eu leio o parágrafo, mas em resumo... está aqui o entendimento da não admissibilidade da petição. E tem a ver, precisamente, com a Lei Orgânica do Banco de Portugal e com as competências da Assembleia da República. E, portanto, penso que em todo o exposto, e em particular neste parágrafo, está resumida a razão da nota da não admissibilidade, que o Sr. Deputado talvez vá ao encontro daquilo que foi a sua intervenção. Talvez seja mesmo uma questão técnica. Tem a ver mesmo com as competências, com a lei orgânica do próprio Banco de Portugal. Portanto, salvo melhor opinião e salvo outro entendimento, nós não temos mesmo competência, não temos mesmo matéria para poder intervir aqui. Mas, naturalmente, a nota de admissibilidade é sempre discutível e é sempre, obviamente, passível de apreciação e de discórdia. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz sentido, naturalmente, e o que aqui está, e atendendo até, inclusivamente, à atuação do Banco de Portugal, que é independente na sua atuação e decisão, e que nós respeitamos muito. No entanto, eu creio que esta petição pode ser vista por outros níveis. A questão da medida de 100% do financiamento pode naturalmente a banca manter os atuais valores de financiamento e o Governo ser o garante, ou o Estado português, ser o garante do restante da operação. Portanto, não vejo que haja aqui nenhuma violação do que é o normativo e as regras do Banco de Portugal. Compreendo que, eventualmente, também fruto desta explicação que está perceptível, que há uma forma, de conseguirmos analisar, discutir esta petição, tendo por base a competência do Governo em salvaguardar ou ser o garante, seja o que for, do restante do financiamento que o Banco de Portugal recomendou à banca comercial reduzir. Portanto, penso que podemos, antes de liminarmente rejeitar a aceitação da petição, devemos fazer uma análise cuidada e um debate cuidado sobre isto, porque nós entendemos que uma petição é um ato de cidadania e que nós devemos acarinhar estas propostas que entram na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos lá ver. A nota de admissibilidade foi distribuída, é clara na sua argumentação, e eu pessoalmente quero acrescentar que tenho uma grande confiança nos assessores da Comissão. E, portanto, não ponho minimamente em causa a interpretação que lhe é dada. Aliás, temos tido aqui temas sempre muito delicados e, como sabemos, os serviços da Comissão e os assessores da Comissão têm sido sempre absolutamente inexistíveis, quer na dedicação, quer na capacidade técnica que emprestam ao funcionamento da nossa Comissão Parlamentar. Pelo que eu, da minha parte, sinto-me muito confortável com toda a argumentação que é apresentada e com as conclusões que são retiradas. Dito isto, cabe naturalmente aos grupos parlamentares uma decisão final. É para isso que vamos votar. E, portanto, votando a nota de admissibilidade, tiremos daqui uma conclusão e uma decisão final. Só quero manifestar que compreendo e, naturalmente, aceito as intervenções do deputado Filipe Melo, mas também quero acrescentar que, de facto, os serviços da Comissão me deram sempre e continuam a dar um grande conforto e uma grande confiança. E, portanto, caberá aos grupos parlamentares a decisão final da admissibilidade ou da não admissibilidade, sendo que a proposta que temos em cima da mesa é de não admissibilidade. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado e muito, muito rapidamente sublinho de uma forma muito honesta todas as considerações que o Sr. Presidente fez acerca dos serviços da Comissão. Portanto, sublinho com agrado o que o Sr. Presidente disse. O que eu estava a propor é analisarmos se há, dentro desta questão técnica que está ultrapassada e a resposta dos serviços da Comissão foi perfeitamente esclarecedora, se há uma forma de conseguirmos ultrapassar isto nem que seja devolvermos aos peticionários esta indicação como uma sugestão da forma de como pode ser feito novamente. Porque o tema da habitação preocupa naturalmente os cidadãos, nós somos a voz desses cidadãos e, independentemente da cor partidária aqui em causa, eu acho que todos nós temos essa preocupação e o dever de dar uma resposta aos cidadãos e de os tentar auxiliar nesta preocupação desesperante que eles passam hoje em dia com a questão da habitação. Portanto, é uma sugestão do que nós possamos fazer em prol disto.
Eu penso o seguinte, antes de passar a palavra, eu penso o seguinte, vamos lá ver. Eu quanto à nota de admissibilidade e quanto aos argumentos, eu, para mim eles estão claros, no meu entendimento, os grupos parlamentares decidiram. Mas vamos lá ver, aquilo que o Sr. Deputado propõe, ao fim e ao cabo, é uma alteração ao objeto da petição, ou pelo menos uma reformulação do texto da petição. Pronto, mas isso cabe aos peticionários. Vamos lá ver. O que temos é uma petição com 19 assinaturas. Naturalmente, bom, eu ainda perguntei aqui quantos peticionários é que estavam em causa. Se fossem 19 mil era uma coisa, 19 mil até é outra. Portanto, vamos lá ver. Aquilo que está em causa, no seguimento da sua intervenção, é uma reformulação da petição, uma reformulação do texto da petição e, até se quisermos, uma reformulação do objeto da petição. Portanto, eu diria o seguinte, os grupos parlamentares decidirão, mas se a proposta de admissibilidade for recusada, como está proposto, naturalmente os senhores peticionários serão informados disso e terão toda a oportunidade e terão toda a legitimidade, também lhes poderá ser dito, de uma forma até pedagógica, as razões da não admissibilidade, dizendo-lhes que podem, reformular o texto, reformular o objetivo e apresentá-la novamente. E aí sim ter uma nota de admissibilidade favorável para que a possamos apreciar. Eu parece-me que é isto que está em causa. Senhor Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos perfeitamente a questão que está colocada e concordamos com ela. Portanto, do nosso ponto de vista, está tecnicamente bem elaborada. Importa aqui também acrescentar que nos próprios pacotes de medidas que foi apresentado pelo Governo existe precisamente uma alternativa para se conseguir cumprir com o valor até aos 100% da aquisição da primeira habitação, nomeadamente até para jovens, recorrendo a soluções de garantia pública, porque precisamente para não ir contra o que está estabelecido, que são regras europeias, no que diz respeito ao financiamento da primeira habitação, de poder ser única exclusivamente até 90% do valor da própria habitação. Portanto, esta questão é uma questão bastante pertinente, que nós compreendemos, é uma questão que o Governo tem colocado sempre na linha da frente e que já tem aprovado um conjunto de diplomas relativamente a esta matéria, mas... No que diz respeito à questão técnica, nós concordamos com ela e, como tal, vamos, obviamente, votar favoravelmente à solução que está proposta pelo Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Percebendo, naturalmente, que não é muito normal o não aceitar uma petição e acho que é das primeiras vezes que vejo isso acontecer nesta Comissão. Sou membro desta Comissão desde 2015 a 2016. Não vou colocar a questão técnica em causa, confiança total nos serviços, por isso votaremos a favor da proposta. Acho que uma resposta construtiva e tentar explicar aos cidadãos como é que podem fazer uma petição de forma a ela não violar regras europeias e regras de direito comunitário e regras bancárias e também a independência do Banco de Portugal é uma questão importante. Há outra questão de base, que também me leva e que é não ter que também a questão deste ser apenas 19 assinaturas. Uma petição com 19 assinaturas tem um tratamento praticamente residual do ponto de vista do tratamento. Teria mais dificuldade em votar, o Grupo do Partido Socialista teria mais dificuldade em fazer uma não aceitação limiar se estivéssemos a falar de 20 mil cidadãos, ou 10 mil cidadãos, ou 5 mil cidadãos. Sendo 19 cidadãos, atendendo depois ao... que apenas depois é um relatório, praticamente, em que é enviado para os cidadãos, respeitando muito os 19 cidadãos que escreveram à Assembleia da República, o que eu, votando a favor da proposta do Sr. Presidente, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe, é que também na resposta se tente ajudar aos cidadãos a fazerem uma petição que cumpra os referidos registros. E acho que ficamos todos confortáveis com a solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado Filipe Melo, para encerrarmos esta apreciação, para passarmos à votação.
Faz muito favor. Rapidamente, Sr. Presidente. Não sei se foi a alteração do Presidente da Comissão, mas eu não me vou arrepender do que vou dizer, mas eu tenho que estar de acordo com o que foi dito pelo Grupo Parlamentar do PSD e do PS. E, naturalmente, associamos-nos a isto. Foi, aliás, a minha sugestão na primeira intervenção foi esta mesmo. Vamos votar favoravelmente a rejeição do requerimento por questões técnicas, como é lógico, tenho total solidariedade com o que disse o Sr. Deputado Hugo Costa, que devemos, de uma forma construtiva, pedagógica, responder aos cidadãos, dando-lhe também algumas bases legais que os ajudem, caso seja a sua pretensão, voltar a submeter uma petição, desta vez com o devido enquadramento legal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade o relatório de não admissibilidade e, excepcionalmente, porque de facto é uma exceção, esta petição não foi aceita. Eu ia pedir aos serviços da Assembleia o seguinte, aos serviços da Comissão. Portanto, para além da nota de admissibilidade que é comunicada formalmente aos peticionários, que previamente possa ser feito até um contacto informal, dentro desta pedagogia com todos os grupos parlamentares concordaram, julgo que haverá um número de telefone, certamente, do primeiro peticionário, que possa ser feito um contacto telefónico informal, precisamente com este caráter pedagógico, de sensibilizar que, de facto, há uma não admissibilidade, mas que há caminho para podermos rever novamente este procedimento, desde que o texto da petição possa ser alterado. Explicando as razões e dando até alguns contributos para que, de facto, possa ser feito esse caminho, com respeito pelos peticionários e pelos cidadãos que subscreveram o texto. E, portanto, com esta pedagogia, que ao fim e ao cabo foi consensualizada entre todos, dar abertura para que, de facto, possamos ter novamente um texto que seja admitido para apreciação. Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Sr. Presidente.
Será uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa. O ponto seguinte era o 8.2. O Sr. Deputado Gil, Gilberto Anjos, que não faz parte da nossa comissão, está também a ter que ir para outra reunião e está-me a solicitar se seria possível passar-me já o relatório da sua petição, ele que não faz parte desta comissão, porque está noutra reunião. Se isso for possível, se houver consenso dos grupos parlamentares com o Sr. Deputado Gilberto Anjos, fazer já a sua apresentação da petição, solicitava isso ao Sr. Presidente.
Muito bem. Senhores deputados, dentro daquilo que é também o hábito desta comissão, eu pergunto se alguém se opõe a esta alteração ou se a podemos fazer. Não havendo oposição, dou então a palavra ao Sr. Deputado Relator Gilberto Anjos, não sem antes lhe dar as boas-vindas à nossa comissão e de cumprimentar e dizer que é um gosto também recebê-lo aqui. Portanto, Sr. Deputado, faz favor, apreciação e votação do relatório da petição número 2 pela requalificação da Estrada Nacional 103, Braga, Póvoa do Lanhoso, Vieira do Minho, que é o ponto 11. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe também é um gosto especial estar nesta comissão, que é uma estreia na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. Agradecer também aos senhores deputados o facto de ter aceito antecipar este ponto e dizer que, de facto, é um gosto estar numa comissão tão importante, como são as outras todas, e tão animada. Cumprimentar também os assessores, tanto da Comissão como dos diferentes grupos parlamentares e os serviços. Portanto, no que diz respeito aqui à petição, portanto, sobre a requalificação da Estrada Nacional 103, Braga, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, foi apresentado por Jorge Casimiro Guimarães Dias e apoiada por 1.301 assinaturas. Esta petição deu entrada na Assembleia da República em abril de 2024, sendo posteriormente analisada pela Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação. O objetivo, portanto, a petição solicita a requalificação urgente da Estrada Nacional 103 entre Braga, Vieira do Minho e Gerês, visando melhorar a segurança e a qualidade da infraestrutura. O documento ressalta a importância histórica e estratégica desta estrada para o norte de Portugal, que foi degradada após alterações do Plano Rodoviário Nacional de 2000. A proposta enfatiza a necessidade de uma intervenção devido ao aumento da sinistralidade e à expansão do turismo na região. Portanto, no que diz respeito às diligências e audições, em julho de 2024, o primeiro peticionário Jorge Dias foi ouvido pelos deputados da Comissão que manifestaram interesse no tema, maioritariamente deputados do Distrito de Braga. E no que diz respeito à opinião do relator, embora seja facultativa, sendo eu do Distrito e conhecedor da realidade, portanto, fiz questão de colocar aqui que apoio à requalificação da estrada, destacando os benefícios de uma via rápida com separador central, que aumenta a segurança, reduziria o tempo de viagem e fomentaria o desenvolvimento da região. Portanto, no que diz respeito às conclusões, a petição cumpre todos os requisitos legais, não tem obrigatoriedade de apreciação em plenária, mas a publicação integral será feita no Diário da Assembleia da República e o relatório, portanto, será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, com uma cópia para os peticionários e os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Gilberto Anjos a elaboração deste relatório. Queria, no entanto, como já o fizemos na data da audição aos peticionários, associar naturalmente a esta causa que é justa e chamar aqui a atenção para um erro na página 4 do relatório, ponto 4, onde diz os seus deputados que estiveram presentes, faltando aqui o meu nome, uma vez até que fui eu que fiz a audição em representação do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Jorge Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Sr. Deputado Gilberto Anjos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para pedir desculpa ao Sr. Deputado Filipe Melo, foi um lapso, como é evidente, e acho que vamos a tempo de introduzir, portanto, o nome do Sr. Deputado, que efetivamente manifestou-se e até a favor também dessa qualificação. Portanto, foi meramente um lapso, é o esquecimento do nome. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação com esta correção. Não há a menor dúvida que o Sr. Deputado Filipe Melo esteve presente e que usou da palavra e, portanto, com a devida correção no relatório, acrescentando o nome do Sr. Deputado Filipe Melo nos participantes, como é devido. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Gilberto Anjo, muito obrigado pelo relatório, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela aprovação do mesmo. Bom trabalho, muito obrigado. Vamos então retomar os trabalhos onde os saltámos, que é no ponto 8.2, ainda uma petição, número 100, que diz alargamento da extensão do domínio marítimo. Esta petição tem uma assinatura, tem nota de admissibilidade favorável, como terão constatado, e, portanto, se a nota de admissibilidade for aprovada, se merecer a aprovação dos senhores deputados, extingue-se aqui o processo legislativo sobre esta matéria. Pergunto se há alguma intervenção? Não há nenhuma intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade por unanimidade. E extingue-se aqui o processo. Ponto 8.3, também uma petição, o número 104, que diz pelo direito à habitação em Portugal. Tem 8.296 assinaturas, é por isso necessário nomear um relator para audição dos peticionários e elaboração do respectivo relatório. Esse relator cabe ao Partido Socialista.
Indicaremos durante os próximos dias.
Muito bem. O Sr. Deputado o Costa já informou que, entretanto, informará quem será o Sr. Relator ou a Sra. Relator. Temos que pôr à votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade a admissibilidade. Muito bem. Ponto 9. Fixação da redação final do projeto de resolução número 170 do PS, que diz, recomendo ao Governo a aprovação de um plano ferroviário nacional. Sr. Deputado Costa, faz favor, certamente.
Sr. Para... Presidente, apenas para dizer que concordamos com todas as alterações, com exceção de uma, em que, do ponto de vista do regimento, não aceitando essas alterações, ficará o texto que estava na iniciativa inicial, foi votado. No 2A, no ponto 2A, está em curso referidos em substituição com projetos concretizados. Parece-nos a nós que não são propriamente sinónimos e, dessa forma, com exceção do 2A, é o ponto que nós não aceitamos as sugestões da DAPLAN. Caso em todas as outras aceitamos as sugestões da DAPLAN, no 2A solicitamos que fique o texto inicial do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conforme o regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições, se há mais contributos. Não há. Fica então fixada a redação final com estas alterações que o Sr. Deputado Costa nos apresentou. Não há dúvida quanto a isto. Não há, aqui não há votação, portanto damos o ponto como encerrado e a redação como fixada. Ponto 10. Baixaram à Comissão os projetos de resolução número 403 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de um quadro legislativo para potenciar o crescimento da rede de postos de carregamento de veículos elétricos e a aproximação ao modelo comunitário disposto pela AFIR. Ora bem, tudo indica que isto será Comissão de Ambiente e Energia. Senhores Deputados, Sr. Deputado Gonçalo Lage, disse eu, tudo indica que isto é matéria da Comissão de Ambiente e Energia. Deixa a vossa apreciação.
Sr. Presidente, está numa...
Está na fronteira.
Está na fronteira, porque no mandato passado, na legislatura passada, seria, porque a mobilidade estava na Comissão de Ambiente. A partir do momento em que a mobilidade está na Comissão de Economia, a mobilidade elétrica parece-me a mim, independentemente de ser elétrica, porque os combustíveis também estão na Comissão de Ambiente e Energia. Por isso, não... Parece-me que está na fronteira, mas que é a competência da Comissão de Economia. Aceitamos, naturalmente, outras questões. Está na fronteira.
Sr. Deputado Filipe Melo, tinha-se inscrito primeiro. Sr. Deputado Filipe Melo, depois Sr. Deputado Bruno Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta questão nos remete também para o requerimento que nós fizemos e que foi debatido e a sua... admissibilidade ou não, e acabou por não ser admitido na comissão, quando nós queríamos ouvir os representantes da Carris, da TST e por aí fora, uma questão de mobilidade, é um critério de mobilidade também que nós consideramos ser competência desta comissão. Portanto, como nós, entendo eu, que nós temos que manter esta racionalidade, mesmo percebendo que possa estar no limbo entre o ambiente e a economia, para nós continua a fazer sentido, não obstante o que o PSD, o voto do PSD ao nosso requerimento, que incide sobre a mobilidade, para nós isto é uma questão de mobilidade. E, como tal, defendemos que deve ser feita aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreendo que possa, como deputado do Partido Socialista, ser considerado no limbo, quanto a nós é mais claro que seja nesta, por três razões. Primeiro, é uma matéria que tem que ver com mobilidade. Segundo, é uma matéria que tem que ver com concorrência. E, em terceiro lugar, é uma matéria que tem que ver com infraestruturação. E, portanto, o enquadramento, ou seja, entre o deve e o haver, o enquadramento justifica-se nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, parece que não há dúvidas quanto à interpretação dos grupos parlamentares. E, portanto, ficará nesta comissão. Ponto 10.2. Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa, não estava a ver. Faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Ainda sobre o ponto anterior, não é?
Sim, sim, sim. Só para dar esta nota, e que gostava também que ficasse registado, que, por uma questão de coerência, nós voltamos a defender que, por se tratar de uma questão de mobilidade, fosse analisado, debatido, discutido nesta comissão. E voltamos a referir que há aqui grupos parlamentares com dualidade de critérios, porque o requerimento que nós temos, eu recordo que diz respeito à mobilidade, apenas e só mobilidade, não queríamos discutir mais nada, eu disse isso mesmo, e disse inclusivamente que vai haver uma supressão anunciada de autocarros na Grande Lisboa. Portanto, se isto não é mobilidade, mas, mais uma vez, se vê a dualidade de critérios e a coerência nos requerimentos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Fica a sua intervenção como mera observação ou intervenção política, porque estamos no ponto 10.1. O requerimento já foi apreciado noutro ponto. Bom. Em relação... Senhores deputados, em relação ao ponto onde estamos, que é o 10.1, que é esse que estamos agora a tratar, mas eu não vou deixar de andar para trás. Nós estamos no ponto 10.1. E no ponto 10.1, que é onde estamos, parece ser consensual que é matéria desta Comissão Parlamentar. Mesmo com as dúvidas iniciais que eu tive, não há dúvida que é assim que os grupos parlamentares entendem e é assim que fica. Vamos ao ponto 10.2, que diz, que é o 406, perdão, que é o projeto de resolução 406 do PCP, que diz: recomenda ao Governo a realização do estudo de soluções para o reforço da oferta de transporte ferroviário integrado entre Lourdelo e Guimarães. Lourdelo. Não, e bem, e é bom termos aqui, e é bom termos aqui um deputado, um senhor deputado daquela região para nos ajudar nesta, que é muito importante. É importante. Alguma intervenção? Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, não é uma intervenção, é uma questão. Vamos debater este ponto agora ou é só informativo?
Sr. Deputado, é meramente informativo.
Ah, ok.
Sr. Deputado, estou-me aqui a recordar e bem que é o seguinte, esta apreciação, hoje é só meramente informativo. O que os grupos parlamentares terão que decidir é se querem apreciar a matéria em comissão ou se sobe diretamente a plenário. Mas hoje é só meramente informativo. No 10.1. No 10.1. Portanto, vamos lá ver. Em resumo, senhores deputados, o grupo parlamentar do PCP não está cá presente neste momento, está o grupo parlamentar do PSD. Em relação ao ponto 10.1, o grupo parlamentar do PSD pode informar, se não for agora, poderá informar depois, também não é necessário ser agora, se quer ver o ponto debatido em sede de comissão ou se sobe diretamente a plenário. Mas não precisa de tomar posição agora, senhor deputado, depois informa. Para já. Muito bem. Sobe então para plenário. O grupo parlamentar do PCP dirá depois o que quer fazer, uma vez que não está aqui presente. Hoje é só para informação. Não, não, Sr. Deputado. Se bem interpreto o regimento, é uma decisão do grupo parlamentar, tendo a decisão tomada e comunicada só para plenário. Agora, pelo grupo parlamentar do PSD. Fui eu que talvez tenha informado mal. Eu perguntei ao grupo parlamentar do PSD sobre este ponto, o 10.1, unicamente, e o grupo parlamentar do PSD informou-me que a decisão é que sobe diretamente a plenário. Assim sendo, o processo de apreciação também se encerra aqui, neste momento. Continuará em sede de plenário.
De acordo, Sr. Presidente. Apenas para referir... diretamente com o microfone ligado, que é essa exatamente a nossa intenção. Obrigado.
Muito bem. Certo. Foi porque foi, e o Sr. Deputado Filipe Melo também tem razão, porque foi aqui uma troca de impressões com os microfones desligados e a coisa não ficou clara e, portanto, assim está clara. Caberá agora ao grupo parlamentar do PSD informar o que é que quer fazer com a sua iniciativa. Do PCP. Assim sendo, Srs. Deputados, como já apreciámos e votámos o ponto 11... Passamos ao ponto 12, que é outros assuntos. A mesa não tem mais nenhum assunto, não sei se algum grupo parlamentar tem. Se não tem... Sr. Deputado, não tinha uma declaração de voto? Sr. Deputado Filipe Melo, não tinha uma declaração de voto? Então, Sr. Deputado Filipe Melo, para a declaração de voto.
Obrigado, Sr. Presidente. A declaração de voto vai no sentido do nosso requerimento. Não sendo uma declaração de voto, a declaração de voto está basicamente expressa na exposição dos motivos do requerimento, mas mais uma vez, sob pena de estar aqui a ser redundante ao que já disse no ponto anterior em discussão, estamos perante uma questão de mobilidade que vai afetar seguramente, garantidamente, a questão da circulação dos autocarros na Grande Lisboa.
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Filipe Melo
fazer a sua declaração de voto. O Sr. Gonçalo Lage não deve ter ouvido. Vai afetar drasticamente a circulação dos autocarros na Grande Lisboa. Eu repito que o Sr. Deputado Gonçalo Lage não ouviu. Vai afetar drasticamente a mobilidade e a circulação dos autocarros na Grande Lisboa. Se é entendimento do Partido Socialista que não deve ser apreciado e discutido nesta comissão, o grupo parlamentar do PSD ficou, desculpa a expressão, Sr. Presidente, como aos tolinhos, no meio da ponte, absteve-se e não sabe se é para um lado, se é para o outro.
Honra, se faz
e vai deixando de passar assim as coisas, porque sabe que o voto contra do Partido Socialista inviabilizaria o nosso requerimento. Como quer agradar a gregos e a troianos, optou pela abstenção, sabendo que isto é uma temática desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
pede-me a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado, para que efeito?
Foram usadas aqui expressões... É para defesa da honra, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Foram usadas aqui expressões com as quais nós não concordamos, Sr. Presidente. Expressões como tolinhos não se aplicam a deputados na nossa Assembleia da República. Deve haver respeito e deve haver consideração por todas as senhoras e senhores deputados. Não nos revemos nestas declarações. Nós abstivemos porque consideramos que o requerimento fala em questões de segurança e outras também que não dizem respeito a esta comissão. E por isso abstivemos. E jamais algum deputado desta Assembleia, ou alguma senhora ou senhor deputado, vai condicionar o sentido de voto do PSD no que quer que seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos terminar assim a nossa reunião. Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu peço desculpa. Senhores deputados, ainda não terminámos a nossa reunião e, portanto, eu pedia que pudéssemos criar condições. Sr. Deputado, ainda não terminámos a nossa reunião e, portanto, temos de ter respeito por todos, por igual, e enquanto eu não der a reunião como terminada, não terminámos. Então, o Sr. Deputado não usa a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é perceptível que não foi minha intenção de ofender ninguém, como o Sr. Deputado Gonçalo Lage fez questão de dizer, nem de ser indelicado. O que eu utilizei foi um termo que é usado na gíria popular, concorde-se mais ou menos com o termo, mas para definir a indecisão, a indefinição, ou seja, o estar no meio da ponte. Isso é uma expressão popular que é usada e penso que não é ofensiva de ninguém e não foi essa a minha intenção. Mas parece-me que é sim uma falta de respeito, estar o Sr. Deputado Gonçalo Lage, o Sr. Deputado Ricardo Costa, com as mãos atrás das costas, enquanto o Sr. Presidente me tinha dado a palavra, e quando um deputado se prepara para intervir com a devida autorização do Sr. Presidente, estão num ato desrespeitoso, em pé, à espera que o Sr. Presidente retire a palavra que entretanto deu. Isso sim... Sr. Presidente, deixe-me só então reformular. O Sr. Deputado Gonçalo Lage estava com a capa na mão, à espera que o Sr. Presidente retirasse a palavra que me tinha concedido, porque sabe que não foi justa a sua apreciação, sabe que o que disse não corresponde à realidade, conhece-me perfeitamente o suficiente para saber que eu não ofendo pessoalmente ninguém e muito menos a função de um deputado da nação que, tal como eu, merece, obviamente, todo o respeito e consideração, independentemente do grupo parlamentar a que pertença. Utilizei, na gíria popular, uma expressão conhecida que, olha, agora na gíria futebolística, houve um aproveitamento e uma simulação para penalti por parte do Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a reunião. Agora sim, desejo a todos um bom almoço.